lugar, Senhor, nós estamos sentindo a Tua presença, Senhor. Que a Tua palavra seja uma palavra rema nessa noite, que encontre o nosso coração. Que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Leva o nosso pensamento cativo ao Senhor nessa noite. Que possamos compreender Teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Diga para Ele que você abre o seu coração. Diga que você continua abrindo o seu coração para ouvir a Sua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Senhor, reproduz esses frutos em nossas vidas, Pai. Nessa noite nós declaramos que só o Senhor é Deus. Nós nos amamos como igreja, como corpo de Cristo, cada irmão, cada irmã, porque o Senhor nos amou primeiro, Pai, e esse é o amor que prevalece, Senhor. Nós queremos pedir, Espírito Santo, ministra mais uma vez em nossos corações, e que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Amém? Você que ama o Senhor, aplauda a Ele, se expresse a Ele nessa noite. É para Ele, é por Ele, é para Ele. Tudo é por Ele, todas as coisas foram feitas através dEle. Receba, Senhor, nessa noite a expressão de adoração da sua casa. Você que crê, diga para Ele bem forte: aleluia, dê um brado de vitória. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te ama. E eu também. Amém? Pode se assentar. Eu quero falar nessa noite com vocês, irmão. Essa noite vai ser uma noite que eu vou ser bem breve. É uma noite que eu vou ser bem objetivo. Apesar que a fé, a Bíblia diz que ela vem por ouvir, e não é ouvir qualquer coisa. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é só ouvir, ouvir e ouvir que vai mudar a minha vida e a sua vida. A nossa vida, ela só vai mudar a partir do momento, aquele momento que quando a gente ouvir a palavra, a gente também vai praticar a palavra. Porque se ouvir a palavra e não praticar a palavra, não muda nada. Pois bem, precisamos ouvi-la. Então que nessa noite, da mesma forma que o Senhor falou o meu coração, que Ele possa falar o seu coração também, em nome de Jesus. E falando em nome de Jesus, tem palavras que elas têm um poder diferenciado. Aliás, o nome de Jesus, ele tem todo o poder. O nome de Jesus é o nome em que os discípulos, eles curaram enfermos. No nome de Jesus, foram os discípulos que expulsaram demônios. Nós fazemos isso, não é em nome de A, B ou C, é em nome de Jesus, porque foi dado toda a autoridade ao nome de Jesus. E você sabe que esse nome tem poder. Através também do sangue de Jesus, nós somos perdoados, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa e nos livra de todo o pecado. E também a palavra de Deus. Aliás, Jesus, ele venceu o diabo no deserto declarando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, essa palavra que você tem aqui, essa palavra, ela tem um poder. Ela tem poder. E ela é viva, ela é eficaz, é uma palavra que nunca vai sair de moda, que nunca vai cair, porque um jornal que sai hoje está atual, amanhã ele já não é mais, mas se o Senhor não voltar, essa palavra daqui 100, 500 anos, 1000 anos, continua atual, porque jamais passará até que se cumpra toda essa palavra. Então nós vemos que através do nome, do sangue e da palavra, nós vemos que existe poder, mas também para nós, existem algumas palavras que nós podemos aplicar no dia a dia que transformam vidas, que mudam vidas. Palavras, ela tem poder, e eu vou citar daqui a pouco alguns exemplos que eu já presenciei. Bom, primeira palavra que, primeira frase, primeira palavra que eu quero citar de três nessa noite, a primeira é: eu te amo. Por isso eu fiz questão de falar no início. Você já disse hoje para alguém: eu te amo? Alguém falou já? Ó, algumas não levantaram. Umas 5, 6, 7, 8. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe... Mas você sabe que talvez alguém aqui não falou, mas também não ouviu. Eu lembro da dificuldade que era antes para falar isso. Graças a Deus, depois do encontro e uma vida com Deus, Deus vai mudando a nossa vida, amém? Mas são palavras que ela não pode cair em desuso. São palavras que nós devemos usar. Quando nós vemos a palavra no sentido filéu, uma palavra de amor entre amigos, mas eu gosto muito da ágape, que é um amor incondicional, que é o amor de Deus sobre nossas vidas, sobre cada um de nós. Eu quero me basear um pouco desse amor nessa noite, desse amor que eu quero falar aqui hoje. Palavras que às vezes vão sendo deixadas de lado no vocabulário e dentro da família, porque esse mês nós estamos falando, por mais que é sobre reino, sobre reinar, mas para Deus reinar dentro de uma casa precisa ter o amor. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, onde tem amor, eu creio que Deus está lá. Deus está dentro daquela casa. Mas precisa ter o amor. Amém, igreja? Amém? Então, esse amor, ele é um amor verdadeiro. Ele é um amor incondicional, de entrega. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus por cada um de nós. Por mim e por você. E palavras "eu te amo" transformam vidas. Às vezes é difícil falar. Pensa que não, eu já presenciei vários fatos. Por quê? Porque às vezes dentro do lar essa palavra vai diminuindo a quantidade de fala, e daqui a pouco não se fala mais sobre o amor. Às vezes aumenta a cobrança, mas não aumenta. Você tem que fazer, você não fez isso, mas o amor às vezes não é falado, ele não é declarado, e a palavra tem poder, a palavra na nossa boca, ainda mais pais, filhos também. A palavra amor dentro de uma família, ela deve existir sempre. Olha só, hoje é muito legal falar "eu te amo", é muito legal, é muito bom. Mas às vezes, só sabe como que isso é expressado? Às vezes por WhatsApp, manda um coraçãozinho, manda uma carinha com um coraçãozinho, ou os adolescentes, a juventude faz um dorama, mas falar mesmo que é bom, muita gente para de falar e manda só aqueles do Whats. Sabe por que eu estou falando isso? Porque lá em Lucas 15:20 é um texto muito conhecido, é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Eu vou só dar uma passada rápida por ele aqui. No texto de Lucas, no capítulo 20:24, esse texto que eu vou falar para vocês, diz assim: lembra aquela passagem do filho pródigo, que ele saiu da casa do pai, deixou todos os seus bens e foi gastar tudo que tinha e o que não tinha, mas teve um dia que ele se arrependeu e a ficha caiu, não é? Nossa, a ficha caiu é antigo, né? A ficha caiu. E o que que ele fez? Ele se levantou e foi para o seu pai. Ele foi se encontrar com seu pai no versículo 20 do capítulo 15 de Lucas. E estando ainda longe, o pai viu. E o pai olhou para ele cheio, a Bíblia diz que ele olhou cheio de compaixão. E ele, interessante que ele fala que o pai não ficou só parado, o pai não ficou andando, o pai, ele correu em direção ao filho. Ele saiu desesperado em direção do filho. A Bíblia fala que ele correu, que ele abraçou e que ele beijou aquele filho. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno que me chame de teu filho. E o texto fala assim, que o pai falou para os servos: olha, depressa, traga a melhor roupa, vistam o meu filho, coloquem um anel no seu dedo, e olha só, calcem os seus pés, tragam um novilho gordo, porque nós vamos fazer uma festa aqui hoje, porque o meu filho voltou, nós temos que comemorar. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram o quê? Diga comigo: festejar. Festejar é um ato de comemoração por algo, por uma vitória, por uma conquista. E nesse caso é pelo filho ter voltado à casa do pai. E o texto mostra aqui que o pai estava com compaixão. Isso é algo extremo, é um amor incondicional. E eu vejo que esse eu te amo faz parte desse amor. Porque se o pai não amasse o filho, ele não aceitaria de volta. Você sabia que eu já vi caso de amados, é triste, mas caso de ter festa de família e um filho entrar por uma porta e o pai sair pela outra? Já atendi caso desse. E N situações, às vezes por falta de um perdão, eu te amo, porque o amor, você sabe que em 1 Coríntios 13, diz que o amor, em 1 Coríntios diz que ele tudo suporta. A fé, a esperança e o amor, eles andam juntos, mas o amor sempre vence, e o amor já triunfou. Quando nós entendemos o amor, nada nos faz deixar de lado qualquer pessoa, olhar indiferente. Não. Claro, o meu neto brincando, né? Hoje estavam lá em casa, não tem ideia a bagunça santa que foi, meus irmãos. Mas como é bom ter a família junto. Às vezes a gente vê aquela mãozinha que suja a parede, às vezes aquela mão no vidro. Eu gosto muito de flor. Às vezes estava brincando de bola, quebra a minha flor. Eu falo, não tem problema, eu planto outra, né? Porque um dia ele vai crescer, ele não vai ficar indo tanto que ele vai agora. A flor eu troco direto. Claro que não vai fazer o que quer, a gente dá uma segurada também, né? A avó quase pira, né? E eu boto fogo ainda. Mas assim, a gente se diverte. Mas eles vão crescer. Hoje, as minhas netas já cresceram, os meninos estão pequenos. Vocês acreditam que elas já cresceram? Essa semana, sabe o que vai acontecer? Elas vão jogar no gen. Já vão jogar no gen. Esses dias estavam no meu colo. Agora já vão jogar vôlei. Aí a minha neta perguntou assim: ô vô, pra quem que o senhor vai torcer? Porque as duas netas jogam, né? Daí eu falei: ué, pra vocês? Não, mas é que acho que é quinta-feira, elas vão ter jogo. E os dois colégios das duas vão jogar um contra o outro. Eu falei: ah, agora ficou bom. Agora ficou bom, acho que eu não vou no jogo. Não, vamos torcer para as duas. Quando for a DK, eu torço para cá. Quando jogar a bola para cá, eu torço para a outra. Ela fala: ah, não vale, vô, vai ter que ser eu vou para uma, eu vou para a outra. Olha a situação que a gente passa. Porque a gente não quer entristecer, né? Isso é o amor. E quando você fala assim, eu te amo, quando a gente fala essa palavrinha muito poderosa, porque quando ele restituiu o filho a sandália, o anel é autoridade, o anel é, até os antigamente eles assinavam com o anel, os reis usavam o anel, e ele traz uma posição de pertencimento. Quando você fala assim, eu amo alguém, aquela pessoa se sente amada, ela sabe que tem alguém que se importa. E o problema é que às vezes é só no começo do casamento, né? Ou quando está namorando, porque ama um monte, depois que casa já não fala tanto eu te amo mais, né? Esquece esses detalhes. Então é algo que tem que ser cultivado, não só homem e mulher, mas entre pai e filhos, filhos e pai, um relacionamento de amor incondicional. E quando o filho chegou e falou assim: pai, eu não mereço mais ser teu filho. Pai: não, eu te amo. Não, mas eu pequei contra ti, contra o céu. Não, eu te amo. E às vezes o filho não entendeu isso, porque se um filho deixar de amar um pai, se uma filha, se um filho meu, isso está fora de questão. Isso não vai acontecer em nome de Jesus. Mas se acontecesse, eu vou amar da mesma maneira. Porque não dependo do amor dele para me amar. Eu amo de uma forma incondicional, mesmo ele querendo ou não. Porque é filho. E Deus é dessa forma com a gente. Porque se ele olhasse para nós como pecadores que somos, se ele não amasse, nós estaríamos perdidos. Mas ele nos amou primeiro. E é esse princípio de amor ágape que move o coração de Deus. Imediatamente o pai falou: não, traga roupa, traga o anel, vamos matar o animal, vamos fazer uma festa. E ele fez o quê? Ele restaurou, nesse momento, a identidade do filho. Porque aquele filho estava perdido, estava morto. Mas ele foi achado e ele retornou à vida, porque o pai deu um lugar para ele de novo, de onde ele tinha perdido. Claro que o texto aqui é um texto rápido, lemos aqui em alguns minutos, mas o pecado por si só, ele traz o quê? Consequências. Ele comia com os porcos, ele passou necessidade, ele pensou que a vida era só uma oba-oba. Não, ele teve consequências, ele teve que passar por momentos difíceis. E eu estava conversando com uma pessoa semana passada, e ele me contou assim que ele tinha uma dificuldade muito grande, essa pessoa. Eu estou contando isso porque ele contou diante de várias pessoas também. E ele estava contando a história, que em casa era uma dificuldade com o pai, um queria falar por último, a última voz era do mais... Um queria ser mais intolerante com o outro, sabe? Uma situação bem difícil. Eu fico pensando na situação da mãe ver isso com os filhos e os pais, né? Como deve ser difícil. E aí teve um dia que ele estava começando a conversão dele. Ele tinha, você veja bem, ele tinha chegado de um culto, isso há mais de 10 anos atrás, e ele falou, não, hoje eu vou chegar em casa e vou falar, pai, me perdoa, porque sempre havia atrito. E essa pessoa chegou em casa e falou que ia falar, pai, eu te amo. Chegou em casa, já uma coisinha, mas se não tiver sabedoria, assim, um momento, tinha chegado do culto e houve um desentendimento, nem deu tempo de falar nada. E aí pronto, mudou tudo. Aí ele olhou para o lado, a mãe estava orando, a noiva estava orando de joelho, daí de novo voltou, né? Falou, puxa, o que eu estou fazendo? E passou-se anos, aí ia levando, sabe aquele vai levando sem um acerto, que não é legal? Aí ele teve um encontro com Deus, esse rapaz mudou de vida realmente, o pai ainda não tinha entregado a vida para Jesus. Depois entregou, viu, todo, no final, foi um final feliz, né? Mas, daí teve um dia que ele falou, preciso falar com meu pai e eu te amo. E ele falou, pai, vamos sair, ver uma corrida aí, o pai gosta. Ele falou, então vamos. Ele até estranhou, né? Ele olhou a agenda, deu certinho e foi. Sabe, ele chegou assim, assistiu a corrida com o pai, em Londrina. Passaram o dia e ele falou assim, eu estou esperando um momento para falar, eu te amo. Mas sabe aquele momento que parece que é tão difícil assim? Uma palavra tão fácil, mas ao mesmo tempo às vezes criam-se barreiras. E aí eles assistiram, aí almoçaram e daí voltando, daí foram parar num restaurante na beira da estrada. E ele disse assim, contando para mim, agora é o último momento, vai ter que ser agora. Aí eles estavam tomando café, comendo alguma coisa, aí ele olhou o pai dele, e ele parou e falou assim, pai, preciso te falar uma coisa. E o pai dele, né, já tinham viajado, né, praticamente tudo. Aí ele falou, pai, eu te amo. Falou meio rapidinho ainda, pai, eu te amo. Aí o pai dele ficou meio chocado com aquilo, né, e começou a escorrer uma lágrima. E aí, depois disso, mudou o relacionamento. Sabe que essa palavra tem poder? E mudou o relacionamento, e aí as coisas foram melhorando. Claro que ele teve um encontro com Deus, as coisas mudaram, mas começou com um primeiro passo. Às vezes a gente espera o outro dar o passo que a gente pode dar também. E ele mudou essa história dele através, e por mais que ele falou que ele não teve a oportunidade do pai ver falar isso para ele também, mas ele viu falar para os netos, e ele foi o melhor avô que os netos podiam ter. E ter filho e falar, eu vi de um filho, eu te amo, porque eu acho que do pai e da mãe é mais fácil. Às vezes os filhos, ah, isso é meio careta, ah. Igual eu tenho um jeito lá em casa, assim, que eu sou muito de abraço, gosto de abraçar, e as minhas netas são meio assim, né? Meu filho já é um pouco mais, a minha filha já é meio durona, mas não que eles não gostam, eu sei que eles gostam, mas daí eu sou meio assim, seguro um pouco. Mas os meus netos, eu chego, eu falo, não tem jeito, né? Eu vou. Ah, eu te amo. Ah, eu vou buscar na escola, entra no carro. E ela, eu falo, coloca a mãozinha para frente. Ela, vou. Coloca a mão. Deus abençoe, eu te amo. Ai, vou, vamos, sabe? Mas eu sei que são coisas que ela vai lembrar um dia. e ela vai lembrar com saudade, porque são marcas positivas que nós deixamos na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. E como é bom ter, né? Hoje Deus falou assim que os filhos são uma herança do Senhor. Feliz aqueles que conhecem, veem os filhos dos seus filhos. Eu estou aproveitando muito. Hoje o mundo não quer. Jesus, Deus mandou crescer e multiplicar e dominar. Ele falou para ter a família, né? Hoje o mundo quer adotar bebê, né? Esses bebês reborn, esse negócio aí, esse troço aí. Mas veja bem, quer tirar, sabe o que é a felicidade? É você poder dar para um pai um neto, porque ele vai curtir muito, é o filho duas vezes. E o avô e o pai que não curte, não sabe viver esse momento, não volta. É tão bom viver e falar essas palavras e dizer, né? Igual eu falei das meninas, já vão jogar no gen. Eu andava no colo esses dias. Então é tão bom. Então o eu te amo deve ser algo diário dentro de um casamento, relacionamento pais e filhos, é garantia de felicidade, porque você vai depositando. Você vai depositando. E isso traz pertencimento. Poxa, eu sou amado, alguém me ama. Uma vez eu atendi uma adolescente e falou assim: ah, eu não entendo isso aí não, porque um amor de pai, eu nunca tive pai. Eu falei assim: não, mas Deus é pai da viúva, dos órfãos, Deus existe. E aí eu ministrei, comecei a conversar, e foi um momento tão legal num retiro de líderes isso, porque Deus deu uma palavra de conhecimento e deu para nove meninas, e eu estava procurando uma que veio depois lá de fora, e eu não estava achando naquele dia, foi uma palavra muito específica. E aí, as nove que eu fui conversar, sete eu não conhecia, sim, conhecia, mas não conhecia a história. E resumindo, as nove estavam sofrendo por falta de paternidade, não entendiam esse amor. Aí eu descobri que as nove que foi dada uma palavra, as nove não tinham pai. E aí eu vi o amor de Deus sobre a vida daquelas meninas e daqueles meninos. Aí você vê o cuidado de Deus, o amor dele para com as pessoas. Então, o eu te amo é uma palavrinha que eu vou dar uma sugestão hoje. Se você não falou para o seu filho ainda hoje, para a sua esposa que mora com você, fala. Às vezes um telefonema muda muita coisa, porque às vezes não dá tempo mais de falar. A gente não sabe o dia de amanhã. E eu gosto muito de pregar em velório, se você não sabia. Porque quando eu vou no velório, o pessoal está com o coração tudo aberto, né? Aí, o que eu já fiz de acerto em velório, é gente se abraçando, é chorando, filho obrigado com o sogro, a nora com a sogra, o irmão. Aí eu aproveito, né? Aproveito. Ó, você está vendo, Giz? Vai para cá também. É melhor. Mas né? Só que às vezes tem que refrescar a memória. Salomão fala em Eclesiastes: é melhor em uma casa onde há luto do que onde há festa e banquete. Porque nessa as pessoas levam em consideração. Então elas refletem sobre isso. E aí, graças a Deus, a gente tem que aproveitar esses momentos. Graças a Deus. Mas assim. Mas pregue a palavra a tempo fora de tempo, né? Então, tem que pregar. Mas essa palavra, eu te amo, é uma palavra fundamental. E a segunda é me perdoa. Diga assim comigo: me perdoa. Perdoar significa, às vezes, refletir sobre um descuido, sobre uma ofensa, algo ligado ao arrependimento, à mudança de mente, aquilo que precisa ser consertado. E outra coisa, quando a gente erra, e quando a gente fala assim: me perdoa, ó, parabéns, porque quando a gente fala isso, a gente reconhece e está sendo humilde. E Deus, ele reconhece os humildes. O soberbo, ele rejeita, mas os humildes de coração, ele levanta, ele apoia, ele exalta, porque a humildade chama a atenção de Deus. Então significa se redimir, muitas das vezes, de algo errado que a gente cometeu. Eu já tive que pedir perdão para minha filha, para minha esposa aqui, já pedi um monte também. Mas por quê? Porque se eu deixar isso dentro de casa acontecer e não houver um acerto, a gente vai ficar brigado, a gente não vai tomar café junto, a gente vai se falar pouco. Esses tempos eu atendi um caso dos adolescentes, a menina estava tendo crise de ansiedade e o menino,
porque os pais estavam brigados, o pai estava dormindo no sofá e os dois dentro da igreja. Aí eu tive que chegar para o pai, o que está acontecendo? Porque não busca ajuda, não quer resolver o problema, e aí os filhos sofrendo. Então são N situações que pode acontecer. Então me perdoa, faz uma diferença muito grande. Jesus deixa como modelo Mateus 6, 9 ao 13, que é uma oração muito conhecida. Vocês oram assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, e assim vai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas quando nós não perdoamos, essa oração não chega a Deus. E nós também não somos perdoados. Então, nós precisamos perdoar aqueles que nos devem. E tem muita gente pedindo perdão para Deus, mas não é perdoado porque não perdoa aquele que vê. Porque Deus fala, se você não perdoa aquele que vê, como você vai amar a Deus? Se você não ama a pessoa que você vê, você vai amar a Deus que você não vê. Porque quem ama, perdoa. Então é uma coisa meio lógica, para que a família seja assim bem sucedida dentro de casa, um lar abençoado. Quantas pessoas você já conheceu na sua vida, talvez eu esteja falando aqui, você está pensando alguém que tem sofrido por não ter liberado um perdão. Uma vez eu fiz um curso, uma mulher, ela foi curada na hora porque ela liberou perdão para uma pessoa, e a pessoa já tinha até morrido. A mão dela voltou ao normal, as mãos estavam, não sei, meio travadas, meio fechadas. Por mais que tem coisas que são da medicina, mas Jesus falou em Mateus 11, 28 assim: vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para a vossa alma. Amado, tem gente que sofre da alma, tem a alma aflita, e esse remédio não tem na farmácia. Isso daí é só quem cura Jesus através do perdão, do reconhecimento, da humildade. E laços são desfeitos, amarras são desfeitas. Quantas pessoas são aprisionadas? Você acredita que uma vez uma pessoa ficou brigada? Eu estou falando só caso dentro da igreja, assim. Pessoa brigada porque o outro pegou um carrinho de areia da frente da casa do outro e levou para a casa dele? E depois disse que ia falar. Não estou falando que está certo. Está errado, pegou sem pedir. Mas eu penso bem assim: brigar, brigada é brigar. Uma pessoa vale mais que um carrinho de areia? Assim. Estava errado? Estava errado. Mas e o amor onde que entra? E o perdão onde que entra? A gente que é cristão, se for agir na carne, a gente vai resolver igual o velho homem. Agora não, quem nasce de novo é nascido do Espírito. Aí é um diferencial. Então Romanos 8 fala que aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o comportamento muda. Por mais que é fácil, não é fácil. Mas por isso precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Aprender a amar o próximo como a si mesmo. Então, perdoar, além de dizer eu te amo, é outra chave para o sucesso dentro da família. Além de doenças que eu falei, aquele texto conhecido de Mateus 18, 21, 22, onde Pedro chega ao Senhor Jesus e diz: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E ele diz: ah, Pedro, 70 vezes 7. Eu imagino, porque Pedro era sanguíneo, né? Imagino que ele aprontava um monte dele, teve que falar: poxa, vou ter que ficar perdoando, né? Mas ele que devia pedir perdão. Mas Jesus deu como exemplo. Eu lembro uma vez que eu estava atravessando a rua e, irmão, o carro passou assim, sabe quando o sapato não vai para trás? Pega no meio fio. Aí eu só encolhi os dedos dentro, assim. Pegou na ponta, assim, sabe? Eu não vi que o sinal, tipo, ele aproveitou o amarelo, assim, sabe? Eu também devia ter parado, né? Mas foi acidente, né? E aí, quase me pegou. Eu encolhi os pés, mas pegou o dedo. Aí, sem querer, no reflexo, eu fiz assim, né? Um reflexo para se afastar, mas não deu para afastar porque o pneu passou no meu pé. Aí, eu imagino dentro do carro que fez um barulhão dentro do carro, né? Porque qualquer barulhinho você escuta. Imagina você dar um tapa no carro, né? Daí o cara parou o carro lá, o rapaz parou o carro lá na frente. Daí saiu brabo, né? Meu Deus, acho que o carro era de ouro, acho que ele amava aquele carro, assim. E o cara, assim, o pior é que o cara era grande, gente, não tem ideia do homem. O homem era grande, né? Aí eu falei, fui lá, né? Fazer o quê? E o cara, bateu no carro, falei, pô, você quase arrancou meus pés aqui também. Daí, pessoa sem Deus, você não pode dar corda, né, irmão? para dar cor, né? Daí eu só cheguei e falei, o que, que eu podia falar, né? O que, que eu podia falar? Eu falei assim para ele, então, você me perdoa? Daí quando eu falei, me perdoa, o cara travou. Tipo, daí eu não sabia se brigava mais ou perdoava. Daí tipo, ele ficou assim e eu fiquei assim também, né? Daí eu falei, então me perdoa. Daí ele pegou e entrou no carro. Ah, me perdoa. Entrou no carro e fechou a porta e foi embora. E às vezes tem gente que se mata por causa de uma coisa, né? Pô, meu. E graças a Deus não amassou o carro, foi só um tapinha, né? E minhas unhas não caíram e fomos cada um pro seu caminho, cada um pro seu, né? Onde tinha que ir. E perdoar dentro da família, do trabalho, é uma coisa que, nossa, irmão, eu aprendi um segredo. Essa foi com o Zildemar. Aí um dia eu conversando com o Zildemar, ele falou assim, você quer ter razão ou ser feliz? Eu falei, ah, eu quero ser feliz. Ah, então, perca a razão. Perdoa. Gente, mas como é bom isso. Sabe, às vezes costumes que nós temos, eu converso muito com a Dani, e são coisas simples, que todo dia, eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, ah, o marido deixa a toalha na cama, ou o outro deixa a pasta de dente aberta, sabe, coisinhas bobas assim? E às vezes eu também, né, não sou perfeito, eu sei que, quase, né, amor? Não, brincadeira, eu sei que tem coisas que a gente não melhora mesmo, coisas assim que, aí, com o tempo, com filhos, teve coisas que eu via fora do lugar, eu falava, arruma, arruma, e não arrumava, daí eu, quer saber o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Aí eu olhava para aquele negócio, estava aqui, e era ali, eu pegava assim, ó, e saía feliz. Não, porque se eu for implicar por tudo isso que eu quero que esteja aqui, mas está aqui, eu vou brigar o dia inteiro dentro de casa, né? Imagina o dia inteiro brigando com a mulher, com os filhos. Claro, não estou falando que não tem que educar, mas tem coisas assim que não vale a pena se desgastar na vida. Então é melhor ser feliz e perder a razão do que viver estressado, né? E acabar indo para um caixão, sei lá. Mas é verdade, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Tem que saber ter um equilíbrio nas coisas. Senão eu vou ficar chato, vou ficar... E também se for me cobrar tudo que eu faço também, né? Mas, e uma terceira e última que eu quero finalizar aqui. Gente, fazia tempo que eu não escutava isso, sabia? É tão bom. Agora eu vou finalizar aqui. Ah, que bom, né? Eu sei. Ai, que bom. Então, deixar de lado o orgulho e procurar oportunizar e ser feliz. Terceiro, eu tenho orgulho de você. Gente, como é bom falar. Mais de 30 anos casado, né, com a Dani. Então a gente conhece, você vai conhecendo, né, a pessoa. E eu conheço ela. Ela gosta, na verdade ela gosta de tudo que é bom, né? Ela gosta de palavras de afirmação. Claro, claro. Ela gosta de palavras de afirmação, ela gosta de presente, ela gosta de viajar, e assim vai, né? E eu acho assim que, não que eu não goste dessas coisas também, sabe? Mas você sabe, né? Mulher é mais assim, sentimental, essas coisas. E eu falei, a Dani falou assim, porque nós precisamos conhecer a linguagem do amor, né? Você pode ler o livro aí da Joyce, que você vai ver também. E eu achei que assim, então, eu não percebi algo em mim assim, que, oh, eu gosto. Ah, tipo, nossa, isso eu gosto. Não, tipo, ganhei, tá bom, não ganhei. Tá bom também, tô feliz. Aí um dia ela falou assim para mim, eu sei qual que é a tua linguagem de amor. Eu falei, ué, então me conta que nem eu sei. Daí ela falou assim, palavras de afirmação. Eu, uau, palavras de afirmação, né? E aí eu comecei a prestar atenção em algo que eu não tinha percebido. Que quando meu líder, nosso pastor, falava alguma coisa, e a Dani falava alguma coisa, aí eu percebi assim que me fazia bem, não por vaidade, mas como é bom você ser reconhecido, às vezes você não percebe isso. Mas não que não é, na tua cabeça às vezes você pensa que não. E aí o que acontecia? Eu comecei a prestar atenção nisso. E eu comecei daí a praticar mais isso também.
Aí eu comecei a ver, vamos ver se é bom e funciona mesmo. Daí eu falei, nossa, não que eu não falar, mas daí eu frisei bem, né? Falei, nossa, Dani, isso que você fez hoje, parabéns. Daí ela, nossa, vindo de você foi bom mesmo. Aí eu, nossa, eu não tenho falado palavra de afirmação, né? Aí eu percebi, poxa, eu vou começar a falar mais. E eu comecei a reconhecer da neta, porque às vezes elas vão muito lá em casa. Aí eu pegava no pé, né? Tem que estudar, olha, já deu horário. Porque, enfim, coisas assim, vou, né? Cuidando um pouco aí. Aí, só que daí o positivo eu não estava afirmando. Aí quando eu fazia um boletim legal, alguma coisa boa, eu também comecei a elogiar mais, porque senão eu só estava me tornando às vezes crítico sem perceber, e aí eu só criticava, aí eu como assim, comida em casa eu como muito pouco mesmo, mas eu gosto, quem não gosta de uma comidinha caseira, né? Aí eu falei, vou começar, né? Ai, Dani, que almoço bom que você fez, essa carne de panela estava uma delícia, nossa, esse macarrão. Agora ela começou a fazer mais comida ainda. E eu estou muito feliz. Então, assim, é bom, né? Toda ação tem uma reação. Ela pode ser positiva ou negativa. Então, palavra de afirmação, não só por interesse, né, amor? Mas é bom. É bom também. E, às vezes, a gente é orgulhoso, não fala, não reconhece. Porque como é bom você ver algo em casa que está no lugar, está lá porque alguém guardou, porque alguém lavou, porque alguém passou, porque alguém limpou. Então é bom você também ouvir, ó, parabéns, tipo, ai, ficou muito bom, obrigado, pega aquela roupa, tá cheirosa, né? É reconhecer pequenos detalhes também, não precisa fazer algo tão grande, mas no dia a dia, como falar, eu te amo, eu me perdoe, ou eu te perdoo, ou dizer palavras de afirmação, né? Tenho orgulho de você, e isso faz bem para quem está ouvindo, e faz para aquele que fala também é bom, porque ele recebe sempre algo em troca. Então, dá uma sensação também de empoderamento. Estou no lugar certo, que bom que eu estou aqui, estou sendo reconhecida ou reconhecido. E essas coisas fazem diferença dentro do lar. Provérbios 17, 6 fala que os filhos são uma coroa para os idosos e os pais são orgulho dos seus filhos. Falando de novo sobre filho, onde tem dois textos aqui, filhos. São 17 anos e meio falando com adolescentes. E filhos, eu quero falar uma coisa. Todos nós somos filhos, nós se encaixamos nessa. Às vezes no dia das mães você não pode passar com a sua mãe mais porque por um motivo ou outro ela não esteja em vida. Mas você que tem, aproveite cada momento. Se há algo errado com seus pais, se conserte com seus pais. Se conserte com seus filhos. A Bíblia diz assim que um livro muito conhecido, um livro 100% profético, que é o livro do profeta Malaquias. E ele fala assim no capítulo 4, versículo 5. Eis que os enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui ele está falando da segunda vinda do Senhor Jesus. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa é uma das maiores maldições que existe sobre a terra. Filhos e pais que não se relacionam, que não se acertam, filhos e pais que não vivem uma paternidade, filhos não têm a sensação de pertencimento, porque com isso entra o quê? Normalmente quando os pais não se, e os filhos não se dão bem, há o quê? Desonra. E no Novo Testamento, Efésios 6, fala sobre o lar cristão, filhos e pais. E os adolescentes na Ravandinha estão careca de ouvir isso. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, seguido com uma promessa. É o primeiro mandamento que Jesus deixou. É o primeiro mandamento com uma promessa. E ele diz assim no versículo 3. Para que te vá bem, e para que você seja de longa vida sobre a terra, ou seja, filho que desonra pai, não vai se dar bem na vida, e também não vai muito longe, ele pode ir até um tempo, mas na vida não vai ser bem sucedido,
Porque quando desonra, isso não tem condicional, isso é incondicional. Não importa o pai e a mãe, mas a honra deve acontecer para que seja bem sucedido. Por mais que às vezes eu vejo meu pai pouco, mas quando eu vou, eu procuro levar ele em algum lugar, fazer algo por ele. Minha mãe, ó, por mais que seja assim, filho, vá lá, leva, busca, é uma correria, mas passa no mercado, faz alguma coisa. Eu procuro fazer e dá um tempo de qualidade, porque a minha vida e a tua, você sabe, é o dia a dia corrido. Às vezes eu vou numa visita, eu sento lá, eu tomo café, mas na minha mãe eu estou me policiando, porque às vezes eu chego na minha mãe, se eu não cuidar, eu só chego lá rapidinho para entregar uma coisa e saio. Eu não sento lá e fico conversando, ouvindo, e para ela que eu deveria dar mais atenção, e eu estou dando a partir de agora. Então são coisas que a gente precisa se policiar, e assim os filhos com seus pais. E esse texto fala também que o pai não deve provocar os filhos à ira, mas criar na disciplina e nos ensinamentos do Senhor. Então tem a responsabilidade do pai também de ensinar essa palavra, são dos dois lados, é recíproco. Então, filho, quer ser bem sucedido? Honre, para que tudo dê certo. Então, essa é a palavra que eu quero deixar nessa noite. E para que nós possamos entender que a nossa família, às vezes, tem problema. Mas tem um livrinho do pastor Silmar, que eu li uma vez, que fala que toda a família perfeita é imperfeita. É meio estranho esse título, né? Mas a gente procura se perdoar, procura se amar. E é isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. Então, relembrando, primeira palavrinha para colocar em prática dentro do lar, eu te amo. Segundo, me perdoa. E terceiro, eu tenho orgulho de você. É uma frase que nós devemos praticar. Claro que existe a correção, mas às vezes a correção pesa mais na balança do que o amor, o perdão e o eu tenho orgulho de você. Vamos nos colocar de pé, vamos orar.